O que é que eu queria começar por dizer? Queria começar por dizer que esta semana temos um podcast bastante variado. Isto porque não houve nenhum assunto assim vital para a nação que tomasse conta do agenda setting, como dizem os profissionais da comunicação, e os parolos, que gostam de falar como o bandido do Zé na Albava. Alegado bandido, atenção, que o homem até foi condecorado, medalhas da presidência, e fartou-se ganhar prémios de management e de gestão e de luvas e assim. Bom, como eu estava a dizer, não houve assim nenhum caso de importância crucial para os destinos do país, como por exemplo, sei lá, uma conferência de imprensa do presidente do Sporting, por exemplo, ou um direto das televisões, durante o qual os populares garantem que está frio. Esta semana houve sim coisas boas, houve coisas fraturantes que não envolvem o Bloco de Esquerda, e esta é uma enorme novidade. Houve, sim, bastante CDS, à conta da sexualidade de um dirigente importante. Não é esse em que estão a pensar. Houve o carro da Tesla e houve o Dia dos Namorados também, que compõe sempre bem o ramalhete à atualidade. E houve ferrovia à portuguesa. Enfim, houve imensas coisas. Eu nem sei bem para onde virar-me. Até porque gravo este podcast num cochicho de casa. Portanto, vou virar-me para Marte, se calhar, porque era para lá que deveria ir o carro descapotável, que andou aí a fazer manchetes, e a espiga, é que ninguém sabe onde é que ele está. Enquanto estava toda a gente a olhar, foram-se tirando fotos lindas, e escreveram-se artigos cheios de admiração, e de baba a escorrer, o futuro, não sei quê. Mas assim que apareceu outra coisa qualquer nas televisões, chapéu. E agora? Cadê o cabriolé? O inimigo público, como tem boas fontes, foi o primeiro órgão de comunicação social a perceber que o carro mandado para o espaço pelo Elon Musk, desapareceu. E foi graças à perspicácia do inimigo que percebemos que esse carro, que até seguiu carregado de bonecos e David Bowie e néctar de pera para um mês, esse carrinho pode não ser do gajo da Tesla. Pois é, há uma grande probabilidade do descapotável estar registado em nome do juiz Rui Rangel. Ou seja, desapareceu do espaço porque foi arrestado ao abrigo da Operação Lex. Agora, segundo uma fonte anónima do Ministério Público, chamada Sr. Otávio, além das custas judiciais, o Rangel vai ter de pagar as despesas do reboque que há de trazer o carro de Cassiopeia até ao Campos de Justiça, no Parque das Nações. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui? Ah, o CDS, é verdade, já tinha dado a dica. Tudo começou com uma entrevista do Adolfo Mesquita Nunes ao jornal satírico Expresso. O Adolfo é um rapaz que já tinha sido várias vezes notícia no Inimigo Público. Uma vez foi por ter sido enviado a Israel para promover o turismo em Portugal quando era secretário de Estado. Quer dizer, uma provocação, um gajo chamado Adolfo e Mesquita, ainda por cima. Parecia mesmo uma coisa a gozar com os judeus. Mas agora, 4 anos depois, resolveu sair do armário, coisa rara, entre políticos de cada terra, e o que é que sucede? Sucede que o rapaz já descansou os os companheiros. Epá, como é que se diz isto quando se fala de CDS? Bom, o rapaz já descansou os caturras lá do Largo do Caldas quando disse que era homossexual, sim senhor, mas que pelo menos não namora com um refugiado. Isso é de louvar, sempre. O que é mais engraçado nisto tudo é que de repente o Bloco de Esquerda anda mansinho, mansinho a aprovar orçamentos cheios de cativações, que não é austeridade, atenção. E o CDS é que é o partido fraturante para caraças. Quer dizer, é o único partido dirigido por uma mulher com um vice-presidente gay e um deputado negro. Epá, isto nem nos tempos áureos do Loçan. Aliás, já há a malta do Bloco a dizer que pondera mudar-se para o CDS, mas só se o Telmo Correia mudar de sexo. A ver, vamos. Bom, já chega do Largo do Caldas. Vou agora falar aqui um bocadinho sobre comboios, que, como sempre, continuam mais ou menos ao abandono. O governo andou aí de peito feito a prometer mundos e fundos, mas afinal o plano ferroviário só arrancou com 15% das obras prometidas e anunciadas pelo Costa. E pior, o ministro Centeno só autorizou a construção da linha Ministério das Finanças, Estádio da Luz. É verdade, é uma revelação chocante, mas segundo o nosso suplemento humorístico público, que é aquela coisa dirigida pelo David Diniz, o plano de remodelação de 1000 km de linhas está um bocadinho atrasado, porque está tudo à espera que o Centeno pare de cativar os carris, sendo que a desculpa é que estão à espera de estudos de impacto, não sei o quê, sobre os sítios onde as linhas até já existem, mas enfim. Já em relação aos troços novos, o inimigo foi investigar, portanto ligámos ao Jorge Coelho, e descobrimos que só vai ser construído o trajeto do Terreiro do Paço Carnide, de maneiras a que os magistrados também possam ter a vida facilitada. É que assim, com o mesmo passo da CP, tanto podem ir fazer buscas ao Luís Filipe Vieira, como ao próprio Centeno. Espetacular. Agora, em termos de edição em papel, a nossa manchete desta semana vai para o empolgante Congresso do PSD, agora dos próximos dias. Segundo a nossa editoria de política, o Congresso começa esta sexta-feira à tarde nos telemóveis do Miguel Relvas e do Salvador Malheiro e começa às 21h no Centro de Congressos. A notícia é que o estado de graça do Rui Rio também começa às 21h desta sexta, mas acaba às 21h01. A partir dessa hora, e como é tradição num partido de vira-casacas como o PSD, os militantes têm autorização para veiar o Rui Rio, atirar-lhe bolas de papel e esvaziar-lhe os pneus do carro. Não vai ele querer fazer uma rodagem assim armada em cavaco. Segundo um militante anónimo, chamado Carlos Abreu Amorim, às 21h02 já vão estar 30 maramanhos em casa do Santana Lopes a preparar o cenário pós-Rio. Também aqui na edição em papel desta semana damos conta da grande revolta dos católicos recasados, que promete não amansar. Depois das palavras do Dom Manuel Clemente, os recasados convocaram uma orgia de protesto em frente ao patriarcado. Isto, como é que eu ia dizer? No fundo é malta inconformada, que não quer passar as noites a jogar Scrabble e a rever as gravações dos Jogos Sem Fronteiras em VHS, que é uma coisa que se percebe perfeitamente, e portanto vão protestar e logo a seguir à orgia está convocado um jantar volante no Panteão, que até fica mesmo ali ao lado. E pronto, é assim com a pança cheia que termina esta edição 38 do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou, envie-nos uma cartinha ou um e-mail que a gente envia-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. Eu sou o Pedro Vieira e estarei de volta para a semana se os traidores, os brutos do Rui Rio deixarem.